Convidamos também o senhor Jorge Teixeira, servidor do DNPM, diretor da AMAVE, Minas Gerais. Senhor Jorge Teixeira. Senhor Ricardo José de Souza Nascimento e Silva, servidor do Ministério de Minas e Energia, do Distrito Federal. E o senhor Manuel da Silva Guimarães. Ah, tá. Tá voltando. Isto. Vamos iniciar o debate com o senhor José Anibas, presidente da Comissão Especial de Anistia, da Secretaria de Administração Federal. Até 10 minutos. Vamos fazer silêncio aí, temos pouca gente, mas estão barulhentos.
Senhores componentes da mesa, senhor presidente, senhores anistiados, muitos dos quais eu convivi naquela época, em 94, pois coube a mim estar lá e funcionar e conceder, em grau de recurso, a anistia prevista na Lei 8878/94. Eu vou historiar porque é impossível entender esse processo sem história. Daí porque também eu quero até elogiar o vídeo que passou aqui, porque para compreender essa luta é preciso voltar no tempo para rememorar toda essa luta que foi empreendida por todos. Eu tenho muita satisfação de ter assumido essa anistia e ter concedido essa anistia, apesar das pressões que sofri, que não vou falar aqui, porque senão ficaria aqui mais uns dois dias falando para vocês o quanto foi difícil fazer justiça ou tentar fazer justiça, que consistiu em anistiar os que foram ilegalmente e injustamente demitidos ao longo desse processo. Naquela época, nós não só anistiamos, como também orientamos órgãos que iriam admitir os anistiados como proceder para enquadrá-los, para colocá-los na folha de pagamento. Nós entendemos já naquela época que, em face da existência de um único regime jurídico dos servidores, não tinha outra saída senão enquadrá-los no regime jurídico único. Por isso, nós orientamos que buscasse o enquadramento no plano de cargos e salários do governo federal e colocasse os servidores sob o regime jurídico único. Infelizmente, as dificuldades vieram depois com o governo FHC, porque era um governo que resistia demais ao problema da anistia. Eles resistiram e fizeram toda espécie de pressão e ameaça contra mim. Eu estou historiando isso aqui para dizer a vocês que foi muito difícil conceder anistia para vocês. Eu estou falando isso hoje. Na época, fiquei calado e enfrentei, porque vocês, eu quero lembrar aqui, que eu sou anistiado, artigo 8º, da ditadura, da época da ditadura. Só por isso vocês conseguiram anistia. Porque o ambiente no Ministério era contra os anistiados, era para negar a anistia. Mas eu enfrentei eles, todos, e concedi a anistia, porque eu entendia que era um direito dos funcionários, que era fazer justiça ao funcionário. E, por isso, eu estou aqui hoje reafirmando aquela decisão, né, histórica, por sinal, histórica, e dizer o seguinte, que esses argumentos jurídicos aí expedidos aqui, são emaranhados de argumentos que não condizem com a verdade. As coisas são muito mais simples. Eu falo isso porque eu sou advogado, e sou advogado da União também, sou aposentado, mas sou advogado da União. Não tem esse emaranhado aí, não, que quero fazer. A coisa é muito simples. É a Constituição e a Lei 8.112, e pronto. O resto de decreto, isso e aquilo, isso são medidas impeditivas para a verdadeira anistia, para a verdadeira reparação a que vocês têm direito. Certo? De formas que eu encerro aqui minhas palavras e com grande satisfação em revê-los. E muito obrigado.
Obrigado, José Anibas, presidente da Comissão Especial de Anistia da Secretaria de Administração Federal, SEAS. Nós vamos... Pode? Ah, tá. Ah, vai falar porque o Manuel poderia perder o voo, né? Aí vai falar antes a senhora Rosa Maria Monteiro Barros, coordenadora nacional da CN da ESP e representante da FENADADOS. Até 10 minutos.
Não, tem muita gente que colaborou nisso. Bom, gente, então eu acho que é importantíssimo a gente registrar inicialmente o trabalho da CN da ESP. E aí, companheira, e os outros companheiros que integram essa coordenação nacional. E eu acho que a gente tem que sempre lembrar que esse é o fórum que há mais de 20 anos faz, discute, ousa, na verdade, tem assim a coragem total de enfrentar todas as dificuldades que vão sendo impostas pelo governo. Na verdade, nessa mesa, ia estar integrando a doutora Cláudia Durante. E a Cláudia Durante, na verdade, foi e é uma pessoa muito próxima a nós, que integrou logo no início do governo Lula, e que conosco, junto com a coordenação nacional, logo no início do governo, nós participamos de uma ampla mesa de discussão. Várias lideranças de várias categorias estiveram integrando essa mesa em 2003. Pessoal da Vale do Rio Doce, representando o sistema elétrico, a Infraero, o sistema aeroportuário, você não estava? Mas nós estávamos, os portuários, né, o pessoal da cidade, várias categorias estiveram em 2003, compondo a mesa, onde a doutora Cláudia Durante participou, junto com o ministro Toffoli, então, naquela época, ele era assessor do Lula, e ela pediu, e ela, infelizmente, não pôde estar presente, embora convidada, mas foi muito em cima da hora, e eu vou ler um depoimento que ela mandou para o meu e-mail, às 1h15 da manhã de hoje. A questão dos anistiados Collor sempre me mobilizou muito, porque, como advogada, tive a oportunidade de acompanhar o drama das demissões sem qualquer critério de 25% do contingente do Serviço Público Federal. Lembro-me do dia em que as demissões começaram a ser publicadas no Diário Oficial, em listas e páginas intermináveis. Lembro-me da minha perplexidade frente a tanta injustiça e, por não dizer, irresponsabilidade no uso do poder para o Collor. Na minha passagem pelo governo federal, tive a oportunidade de interferir na condução desta questão e agir de acordo com a minha consciência, fazendo cumprir a lei de anistia. Está aqui Joel, que pode falar, que ela, na verdade, consagrou a questão do RJU para os companheiros, que ele depois estará falando. Certo, Joel? Em 1º de maio de 2003, você vê, quem quer, faz. Quem tem vontade política, quem tem decisão, faz. Em 1º de maio de 2003, com o apoio de diversos setores do governo, especialmente da Presidência da República, fiz publicar uma portaria no Ministério do Planejamento sobre o tema, regularizando a situação funcional dos anistiados e com o objetivo de padronizar o tratamento administrativo dos anistiados que retornaram ao serviço público. Alguns anos mais tarde, essa portaria veio a ser revogada pela AGU, infelizmente. Acredito que as leis são regras de condutas criadas por homens, para homens melhor se relacionar e viver em harmonia. Observei que existe uma espécie de discriminação com relação aos anistiados. Quem permaneceu no governo, como diz o Anibas, sobrevivendo às demissões, olha para os anistiados como servidores de segunda classe, como se eles tivessem feito algo de errado e, por isso, demitidos, quando sabemos que as demissões foram numéricas, simplesmente uma meta orçamentária. O tempo todo combati estigmas, como colocar no contracheque dos anistiados a palavra anistiado, como forma de identificação. Esse é uma discriminação, né? Que ora, gente, anistia é um perdão. É óbvio. Ela apaga o passado e recoloca o anistiado na mesma situação em que ele se encontrava na data em que o ato espúrio de sua demissão ocorreu. Isso foi mais do que eventualmente, assim, por inúmeras pessoas aqui repetido. Não existe meia anistia, porque não existe meio perdão. Ou a pessoa é anistiada, ou ela não é. Manter os anistiados fora do RJU, Lei 8.112, significa estigmatizá-los. É um ato discriminatório, pelo simples fato de que, se eles não tivessem sido demitidos, teriam sido transpostos ao regime em 1990, como os demais servidores que permaneceram no serviço público. Não se diga que se trata de uma questão financeira, porque estão sendo realizados concursos públicos em grande número e muitas pessoas foram contratadas. A questão, portanto, é de justiça. Infelizmente, avalio que a Lei 8.878 não pegou. Existe muita resistência à sua efetividade. E a história da sua aplicação é de manobras e demarchas. Perdão, é de marchas e demarchas. Comissões que se sucedem, umas anulando as decisões das outras, que no final não se efetivam plenamente. Com o passar dos 22 anos do auto de demissão, acho que sequer podemos falar em efetivação da lei, mas em indenizações, já que muitas pessoas sequer poderão usufruir dos seus benefícios em razão de suas idades. Mas, por ser uma questão de justiça, acredito que basta a vontade daqueles que criam as normas jurídicas e lhes interpretam para que a anistia finalmente se efetive. Todos vocês recebam minha solidariedade e a essas admiráveis pessoas que aqui estão, que não se deixam bater pela injustiça e que dão provas todos os dias de sua perseverança e tenacidade. Cláudia Durante. Companheiros, eu vou dizer uma coisa para vocês. O doutor Adélio falou mesmo que ele não sabia se era um momento de felicidade ou de tristeza. Eu acho que é mais uma oportunidade para a gente se manifestar o tanto que a gente, na verdade, se indigna contra essa perseguição que parece um holocausto, um calvário. Entendeu? Então, a gente está aqui resistindo, sabe? Dando, assim, as manobras nos nossos problemas de saúde, nas nossas dificuldades financeiras, nas nossas dificuldades que são impostas nos ambientes de trabalho. E é o seguinte, eu vou repetir. O anistiado não tem mais idade, ele não tem mais saúde. As suas famílias sofrem por demais com suas tristezas, com sofrimentos que lhes são impostos. Então, gente, eu tenho certeza que esse vídeo tem que estar na mão da presidente Dilma. Não adianta esse vídeo ir para a AGU só. Esse vídeo tem que estar com ela. E dela nós temos que exigir, que é uma nossa companheira, que se promova a justiça para com os anistiados. Seja ele de que matiz for, ou é da administração direta, ou das empresas públicas e empresas públicas ativas, com relação aos PDVistas, com relação a quem não teve direito a retorno, todos nós temos que ter o amparo da Presidência da República, porque isso é um compromisso histórico do Partido dos Trabalhadores. Obrigada, viu, companheiro?
Obrigada. Obrigado, Rosa Maria Monteiro. E agora vamos passar a palavra para o senhor Manuel da Silva Guimarães, que é vereador de Farinheira, Santa Catarina. 10 minutos, porque ele vai ter que sair, para, senão perde o voo.
Eu vou ter que ir embora, gente.
Pode passar esse microfone. Aí a Rosa vai ter que sair, né? Porque tem um compromisso. Está operada também.
Bom, um bom dia ainda para todos e para todas, que eu ainda não almocei, a maioria não almoçaram. Quero parabenizar o padre deputado Pariton, a Rosa, todos aqui da mesa. Primeira coisa, eu queria falar sobre o regime jurídico, que já está a coisa muito repetitiva. Eu acho que a lei ali é bem clara, a lei 8.112, ela abrange a todos. Se aquele primeiro decreto, foi criado o decreto 5.153, quando formou a lei, que aquelas pessoas já votaram como estatutário, como alguns já falaram aqui, eu acho que o direito tem que ser para todos. Outra coisa, colocaram aqui, não quero ser muito repetitivo, é sobre tabela de salário que está havendo com nós e com todos anistiados que estão. A nossa situação, pessoal da CSN, tem ajudante que está ganhando mais do que um profissional. Eu fui no RH do Ministério da Minas e Energia, o que eles proporam para mim foi dizendo que aquelas pessoas que foram demitidas em julho de 1990 pegou a inflação alta. E nós que fomos demitidos dia 30 de novembro de 1990, peguei uma inflação lá embaixo. Que inflação é essa? A inflação será que naquele mês só deu alta e o resto como é que ficou? Isso nós já estamos entrando na Justiça e já vamos ter audiência agora dia 29 na Justiça Federal lá de Santa Catarina. Pois não.
Companheiros, eu queria pedir uma salva de palmas para o doutor José Aníbal, de todos, por favor. Gente, se não fosse esse homem ter a coragem, por favor, é um momento muito emocionante, porque se ele não tivesse dado anistia para nós em 1994, nenhum de vocês estaria aqui. Aníbal, por favor, agradeça, nós agradecemos a você eternamente. Obrigada, viu, Marisa? Um beijo para todos.
Como é seu nome? Para complementar o que eu estava falando a respeito de tabela de salário, nós já estamos entrando na Justiça para reivindicar a tabela de salário dessa desigualdade que está havendo, não só o pessoal da CN, mas no Brasil inteiro desanistiado. Para aganjar a palavra do senhor aqui, e dela aqui, que você deu o início das anistias dos perseguidos políticos, foi isso? O primeiro país, eu acho que você vai concordar comigo, que deu o direito de anistia, que a nossa anistia se chama perdão político, se chama a Grécia Antiga, no ano de 594, pelo coronel Salom. E a nossa anistia veio se concluir no Brasil no ano de 63, 64, foi isso? Certo? Então, e hoje eu vejo a anistia da Grécia, ela está concluída. E nós estamos se arrastando. E o que eu vejo hoje aqui é que debates e mais debates, artigos que dão um benefício para nós, artigos que tiram nossos direitos, decreto que dão nossos direitos e decreto que tiram nossos direitos. Isso, o que nós temos que fazer, padre, deputado, Tom, é nós, da bancada do governo, que hoje eu sou vereador, e nós fomos eleitos pela sociedade, não foi pelo governo que hoje está aí. Eu sempre digo para mim, prefeito nunca pediu voto para mim, governador nunca pediu voto para mim, e presidente nunca pediu voto para mim. Quem me elegeu foi a sociedade. E nós temos que respeitar a sociedade aqui e partir com tudo. Chamar o Ministério Público, chamar o Ministério do Planejamento, chamar o Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, tá? A AGU e a presidente Dilma para sentar para conversar. Esse disse, não disse, nós vamos até quando isso? Vão deixar o pessoal morrer tudo primeiro? Isso não pode acontecer. E eu, como vereador, vou bater tese. Eu tive reunião hoje lá no Planalto, ontem no Planalto. Vou bater tese, sim, vou bater, padre. Porque nós temos que respeitar os eleitores. Nós não podemos ser do PT e engolir tudo que o governo dizer. Tá? Porque nós somos representantes do povo. E nós temos que respeitar o povo. Naquilo que o governo está certo, nós temos que concluir, agarrar e lutar. Agora, aquilo que o governo está errado, nós temos que estar errado e tem que se concluir aquilo que está errado. Essa é a minha tese, como quero ser vereador no meu município, pelo PT. Outra coisa que está acontecendo com nós lá é os aposentados por tempo de serviço e aposentados por validez. Teve caso nosso lá, o cara fez cirurgia, deu um infarto, fez cirurgia, não tem mais condições de voltar ao trabalho. Está sem receber salário. Que anistia é essa? Que anistia é essa? Hã? O cara vai ficando sem salário, então nós temos que concluir, chamar para conversar, fazer um decreto para se concretize todo mundo. Porque essa lei que foi surgida, a 88.78.94, é uma lei, ela não é concluída, é uma lei imperativa. Ela não é só desvolta ao trabalho, mas ela abre precedente, e em cima desses precedentes nós temos que trabalhar em cima dos nossos direitos. Mas é preciso que nós fizemos o quê? Uma comissão de parlamentares, tá, padre? Tá? Como o deputado Renato já falou aqui, né? Fazer essa comissão o mais breve possível para conversar com esses ministérios e com a presidente Dilma. Porque está lá no vídeo, está lá no vídeo, ela dizendo que ia se comprometer com os anistiados. E não está se comprometendo com os anistiados até agora. Eu já fui repugnado no meu município pelo PT, que eu sou daquele tipo de olhar o socialismo, não o radicalismo. E eu vejo ainda o nosso PT com muito radicalismo. Nós temos que ter o socialismo. Temos que mudar esse país. É de lá, começa de uma semente, é que ela se gera. E gerar com honestidade, com dignidade, com trabalho na sociedade. É isso que o político tem que ser. E eu quero ser um político desse tipo. Quero ser desse tipo. Se está errado, tem que dizer que está errado. Se está certo, tem que dizer que está certo. Agora, não prometo que eu não prometi nada na minha campanha. Foi prometido, não está sendo cumprido. E isso nós temos que cobrar. Temos que cobrar. Está certo, deputado? Porque você é da minha irmã Capozinha, nós somos do PT agora. Tá? E nós temos que concluir isso aí. Vocês têm o poder, como senadores do partido, e deputado do partido, e outros partidos aliados, para chamar essa comissão para conversar, para decidir isso. Não ficar esse imbróglio como está hoje, já vi várias reuniões aqui, e não se decide nada. Só enrola, a gente perde tempo, sairá de Santa Catarina para vir hoje, quantos vêm de outros estados, e esse imbróglio vai, eu não sei até quando, pessoal, vai morrendo e não se decide. E não se decide. Tá? Então, está aí. O que a minha opinião hoje, deputado, é que você toma esse parecer, tá, dessa reunião hoje aqui com o Renato Sá, faça essa comissão, que eu saio de lá para vir participar dessa reunião, com o sindicato, associações e vocês parlamentares juntos, e com esses ministérios juntos, e com a presidente Dilma junto. Chega a dizer, vamos resolver hoje, vamos resolver amanhã. Chega, nós temos cansado disso. Nós temos cansado. Isso tem que ser concretizado, gente, por amor de Deus. A PL é outra coisa também. Se eu tive direito, por que os outros não têm direito? Nós não tínhamos conhecimento do diário oficial. Eu era um que não tinha conhecimento do diário oficial. Quantos não tinham e ficaram para trás? E o direito tem que ser igualitário para todos. Somos todos brasileiros ou somos de outro país? Se somos todos brasileiros, o direito tem que ser igualitário. Então, é isso que eu dizer para vocês. O meu muito obrigado a todos. Eu tenho que peço a ausência, tem que sair, tem que pegar meu avião.
Obrigado, Manuel da Silva Guimarães, vereador eleito, né? Aí para se juntar ao grupo de defesa do estado de Santa Catarina. Da cidade é Farinheira?
É, o estado de Santa Catarina e cidade Capivari de Baixo, da maior termoelétrica da América Latina, Eletrosul.
Ah, tá. Uhum. Isso, seja bem-vindo. Rapaz.
Com muito orgulho, gente.
E agora nós vamos.
É um município
ouvir
de 21 mil habitantes. Ah, é? 21.674 habitantes. Com 15 mil eleitores.
Em Rondônia tem muito catarinense, tá?
Então, muito obrigado a todos.
Tá, okay.
Obrigado, meu ausentar, eu tenho que pegar meu avião, tá?
Assim, obrigado. O seu Aníbal vai ter que se retirar, vamos dar uma salva de palmas para ele. Tá? E o nosso vereador também vai ter que viajar, né? Senão vai perder o voo. Tá? Tá bom, agora vamos ouvir o Joel Oliveira, diretor-presidente da Associação dos Servidores do Ministério dos Transportes. Do jeito que eu estou vendo, só o padre que vai ter que dar a bênção final, né? Porque o pessoal.
Em nome do padre. Então. Gente. Eu ontem reuni com um grupo de colegas e elaboramos um documento bastante emblemático e significativo. No entanto, no decorrer das falações, eu optei, e me desculpe aqueles que trabalharam comigo, por não usar o documento, porque eu colhi muito subsídio aqui que dá para discorrer sobre uma situação real que nos envolve, mas é de interesse de todos nós. Antes, porém, eu queria pedir permissão ao presidente da mesa para resgatarmos, pela importância que eu dei e com certeza nós daremos, um áudio da audiência de 2007, na palavra do ex-ministro Toffoli, hoje ministro do Supremo. Eu, com a permissão do presidente da mesa, por gentileza, eu pediria a técnica para colocar o vídeo, por favor. O áudio.
Ele não teria retornado ao Brasil, teria falecido no exterior. Porque faz a conta, 79 para cá é o tempo também da anistia.
É esse o áudio.
Não podemos mais ficar julgando se essa lei é justa ou não é justa, se ela é correta ou não é correta. Quem tem soberania para dizer isso disse em 1994. Houve uma injustiça e tem que ser reparada. Nós não temos que ficar julgando mais nas áreas de burocracia se a companheirada que foi demitida, ela está em forma ou não está em forma. Se ela trabalhou ou não trabalhou, se ela está apta a assumir atividades hoje ou não. Elas têm o direito de assumir e é o Estado, então, compete qualificá-las e atualizá-las no seu trabalho. Não cabe ao Estado ficar julgando se estão em forma ou se não estão em forma. Isso aqui não é time de futebol que depois de 30, 40 anos não dá mais para jogar. Todo mundo está apto e qualificado até 70 anos para ter atividade no serviço público de acordo com a Constituição. Então, o apelo que eu queria fazer aqui é que realmente o Estado brasileiro, ele tem, e aqui eu falo o Estado brasileiro independente de qualquer governo, o Estado brasileiro tem, através de suas instituições, de cumprir uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada à época pelo presidente Itamar Franco, e cumprir essa lei. E do ponto de vista do governo Lula, isso tem que ser colocado como prioridade de governo e não pode esse governo passar sem ter resolvido todos esses requerimentos de anistia. Eu acho que é esse que o compromisso que o governo Lula, e falando aqui como ministro, nós temos que assumir. Mesmo o caso não estando mais na Advocacia Geral da União, mas através do nosso representante lá na SEI, nós estamos trabalhando com esse objetivo. Conversando e dialogando com os companheiros do Ministério do Planejamento, com os demais companheiros de governo, de que não pode passar o governo Lula sem que isso esteja resolvido. Quem tem direito tem que voltar a trabalhar. Quem não tem direito vai ser analisado, se for indeferido, poderá recorrer à Justiça. E lá a Justiça decidir se a decisão da SEI foi correta ou foi incorreta. Eu acho que é esse o compromisso que nós temos que assumir aqui. Resolver todos esses requerimentos o mais rápido possível. Se possível, esse ano, mas se não for possível, no mínimo, não tenha um requerimento pendente até o fim desse governo, desse segundo mandato do presidente Lula. Eu queria dizer...
Bom, gente, obrigado, presidente. Isso aí é só para nós rememorarmos e fazermos, traçarmos um paralelo na AGU de ontem, com a AGU de ontem e a AGU de hoje. E, independentemente do momento em que vive, é uma questão pessoal, particular, que nos comove. Tínhamos na Casa Civil o ministro José Dirceu, aquele... As nossas demandas, e é bom por dever de justiça, a gente não esquecer o que as pessoas fazem de bom para nós. Não vamos julgá-lo em toda sua vida, esquecendo ontem, inclusive a luta pelo direito de estarmos aqui agora. E não vou entrar no mérito de julgamento de Supremo nem coisa nenhuma. Não é isto. Mas temos que ser justos. Até porque estamos buscando justiça. Naquela AGU, a Casa Civil se envolvia direto e objetivamente na nossa questão. Foi lembrado o aviso circular 021, que era para mandar cumprir, e cumpriu-se. O decreto 6077, ele é um bem. É um bem porque ele retirou um entulho enorme colocado pelo governo que antecedeu o governo Lula. Mas ele não impede a conversão de regime que nós buscamos. Não sou da área de direito. Rábula e dos ruins. Mas vejam só, ouvimos aqui a representação da AGU fazer colocações respeitáveis pela presença e à disposição do representante aqui, mas lamentáveis pelo seu conteúdo, respeitando ou ainda conteúdo falacioso. Por quê? Quando dizem que não podemos retornar como RJU, estão corretos. Estão corretos. Mas o que estamos debatendo aqui é que retornamos já. E hoje somos servidores públicos e não admitimos mais a convivência de dois regimes, mantendo sobre nós a discriminação. Então, a administração não é de respeito à palma, mas querendo otimizar o meu tempo, a administração pode e deve, ela existe para isso, fazer as correções necessárias para o seu bom andamento. Então, uma coisa é o retorno no regime anterior, como estabelece a lei. Outra coisa é a visão político-administrativa e gerencial dos administradores públicos, de que nós estamos tentando resgatar uma dívida que o Estado tem para conosco. O fizemos na medida em que lutamos pela promulgação da lei, que não saiu do gavetão de ninguém, saiu dos nossos esforços, saiu de uma organização chamada CN da ESP, que nunca traiu os seus objetivos. Nunca, nunca, nunca. Então, a administração pode muito bem fazer correções administrativas, uma vez que a própria Lei 8878, já foi aqui dita muitas vezes, estabelece o retorno no cargo transformado. Ora, gente, inteligência mediana, mínima, consegue perceber que, em tendo-se extinto o órgão, também foi extinto o cargo. E se nós retornamos por força da lei, temos que retornar para onde? Estamos resgatando a empresa? Não, porque a administração direta assumiu as funções. O que nós estamos dizendo, e é preciso que fique entendido, que não estamos querendo retornar ao ponto de sofrimento de ontem, mas sim recuperar na plenitude a dignidade da anistia ofertada por uma lei. Então, não há que estar misturando alhos com bugalhos. Uma coisa é o retorno, já foi feito. Outra coisa é o direito inalienável da administração propor, por qualquer instrumento legal que o valha, a acomodação naquilo que tem que ser. 8.112.
Para concluir.
E é uma pena que a gente tenha que concluir, e é necessário, mas eu queria, com a permissão do presidente, fazer um comentário rápido sobre uma situação real que vai nos remeter ao entendimento da postura da AGU, que é totalmente contrária ao que ocorre. Retornamos um grupo de mais de 3 mil servidores de órgãos extintos para a administração direta, em 2000. Em 2002, a administração, Cláudia Duran, como estava aqui, entendeu exatamente o que nós queremos e fez obedecido todo o rito à nossa transposição, com portaria, com pareceres, com orientação normativa e com tudo. E não existia o parecer JT01, porque foi motivado por uma discussão difusa que não tinha como cerne, como foco, a discussão de regime jurídico único. Mas o perfil da AGU hoje, ela deixa o principal para buscar o secundário. Ao invés de analisar o pedido de servidor naquilo que ele entendeu que tem direito, ele diz assim: eu não vou analisar o mérito porque eles não são RJU. Mas são o quê, então? Nos coloque como seletista, então? Nos dando todo o direito? Também não podemos. Então, gente, nós no Ministério dos Transportes, eu quero que fique gravado, estamos sofrendo um assédio moral miserável. Depois de 12 anos, estamos sendo importunados para a reversão de regime, que eles mesmos já perceberam que não podem, até por princípio da decadência estabelecida na 9784. Eles deixaram sucumbir o direito deles, mas estão irresignados com essa sucumbência e querem ainda nos perseguir como estão fazendo. E por que isso acontece? É uma denúncia, sim. Porque nesse grupo existe um número de 26 advogados que passaram para a Advogada-Geral da União e, em função da idade deles, 70, 60, 80 anos, tem a primazia, o privilégio, a preferência nas vantagens e benefícios do pessoal da AGU. E os garotos, novos garotos, porque meu filho é garoto e eu respeito, se insurgiram contra isso. Por quê? Tem uma postura, daí eu ter dito que a AGU está criando um Estado dentro do Estado de irreverência a todo e qualquer direito, desde que não seja o deles. E é por isso que tem essa verdadeira caça às bruxas. Nas várias reuniões que tivemos dentro do Ministério, demonstramos por A mais B a nossa razão. Todos ouviram, inclusive o secretário executivo e seu staff, à exceção do ministro. Mas nós vamos renovar a notificação que fizemos a vocês em 2010, senhor presidente, passados 8 anos da conversão do regime, tendo pendente na AGU um pedido do senhor ministro para estabelecer a incidência desse parecer de forma retroativa e se cabia o respeito à decadência da 9784. Até hoje não foi respondido. Mas o que temos lá é um memorando, para concluir, um memorando do consultor jurídico que pretendeu substituir a manifestação do advogado-geral da União, que não se manifestou em momento algum e que foi acolhido pelo consultor da AGU, na consultor jurídico do Ministério, como documento perfeito e acabado, desrespeitando a hierarquia dos atos administrativos. E o submeteu ao ministro que desse continuidade aos processos de reversão de regime, porque aquela questão estava respondida. E nós demonstramos que não. Até porque esse memorando tratou apenas e tão somente de prescrição, que é totalmente diferente da empregabilidade da decadência. Então, gente, é para demonstrar aqui minimamente, e muita coisa teríamos a dizer, não fosse a necessidade da limitação do tempo, para demonstrar a esta Comissão de Direitos Humanos, aqui na pessoa agora do presidente da mesa, demonstrar a todos nós e demonstrar à senhora presidenta da República que ela foi vítima de uma tortura e não pode admitir que continuemos sendo torturados de forma vil e às vezes cínica, como temos sido torturados. Então, que ela possa se posicionar verdadeiramente como chefe desta nação e impedir esses arbítrios, esses abusos, esses desrespeitos para com todos nós, que não temos mais idade para isso. Eu agradeço a paciência do senhor presidente, agradeço verdadeiramente essa Comissão de Direitos Humanos por mais uma reunião, que eu espero que seja conclusiva, terminativa, e que nós possamos está sendo ouvido pelos 4 cantos do Estado brasileiro e das organizações Executivo, Legislativo e Judiciário. E por falar em Judiciário, nós temos tido a grata satisfação de ver no Judiciário o reconhecimento do nosso direito quando sentenças são estabelecidas determinando o retorno no RJU. Ora, gente, se a AGU precisa de paradigma para beneficiar, vá buscar as sentenças e aprimore naquilo que puder aprimorar para contemplar a todos nós. E aí, encerrando verdadeiramente, eu lembro que existia uma regra de aposentadoria. Todos nós pagamos sob a égide daquela normativa. Quando foi necessário melhorar os cofres do governo, melhorar isto ou aquilo, o que aconteceu? Vem uma PEC. Então, a PEC é um instrumento suficiente, bastante, para alterar o que precisa ser alterado a benefício de seus concidadãos brasileiros, que somos nós que construímos esse país. Isso, e que seja feita uma PEC para adequar o que for necessário adequar. No entanto, entendo, como rábula, que nem isto é necessário, porque a legislação vigente permite. O que não permite é o foro íntimo dos nossos operadores de direito, infelizmente. Muito obrigado.
Obrigado, Joel. Passamos a palavra para Jorge Teixeira, servidor do DNPM, diretor da AMAV Minas Gerais.
Quero cumprimentar aqui o deputado Padre Tom e, através do Padre Tom, todos os parlamentares que participaram dessa construção aqui, desse assunto, desse tratamento, as autoridades que aqui também tiveram presentes, os representantes sindicais, demais palestrantes que estão participando e que participaram. E gostaria de cumprimentar a todos na plateia também. Meu boa tarde a todos. Pessoal, tem uma coisa que geralmente os anistiados da Vale sabem fazer. A gente sabe pedir, sabe cobrar, mas sabe agradecer também. Tem alguns agradecimentos aqui que eu gostaria de fazer em nome dos anistiados da Vale do Rio Doce, pois nós somos muito gratos. Várias pessoas lembraram, os ex-presidentes Itamar Franco, presidente Lula, o vice-presidente José Alencar e, atualmente, a presidente Dilma também, pelo que está sendo feito, e a gente vê que muitas coisas poderão ser feitas ainda. Gostaria de agradecer também ao deputado Domingos Dutra pela iniciativa, aos demais parlamentares componentes da Comissão de Direitos Humanos, como o deputado Padre Tom, que tem sido ativo no tratamento, né, em cuidar desse assunto. E também queremos, porque nós sabemos que tudo isso está sendo feito exatamente para viabilizar e pavimentar essa questão da transposição do regime seletista para o regime jurídico único, RJU. Para os anistiados reintegrados, não só da Vale do Rio Doce, mas como de todos os anistiados, enfim, todas as empresas e órgãos. Queremos agradecer também os membros da CIANIST, que têm sido ativos também, tanto a equipe técnica, quanto os parlamentares que trabalham nesta causa, a doutora Marisa e demais membros da Comissão de Direitos Humanos, por tudo que têm feito em prol de ajudar os anistiados, em conformidade com o embasamento jurídico legal e constitucional. Agradecemos também a forma como várias pessoas na SEI têm levado esse assunto com respeito aos deferimentos, o planejamento, as pessoas envolvidas ali que possibilitaram isso, as publicações de portarias e tudo mais. Sem esquecer da primeira comissão, a SEIA, que o doutor Aníbal participou. Gostaria de parabenizar a todos, enfim, que lutaram e lutam, né? Lutaram durante todos esses tempos, todos esses anos, para se alcançar os nossos objetivos. Queremos lembrar o grande papel da Coordenação Nacional, os sindicatos que apoiaram, queremos citar dentre eles o Sindicep, DF, a CUT Nacional, os parlamentares do Congresso Nacional, sensibilizados e envolvidos nessa causa. As associações, os blogs, enfim, todos os anistiados que trabalharam e atualmente são atuantes neste país nessa causa. A maioria de nós conhece a história dos anistiados da Lei 8878, demitidos do governo Collor. Tem uma coisa nova. Ontem, quando eu estava vindo para cá, em caravana, dois ônibus de Minas Gerais, de Itabira, especificamente, onde tem anistiados da AGU, do Instituto Federal, Unifei, uma série de outras unidades, né, ou órgãos do governo federal, eu recebi uma ligação, sim, precisamente às 18 horas e 42 minutos, uma ligação de um dos nossos representantes, né, do pessoal da Vale do Rio Doce, pertence ao Instituto Federal de Minas Gerais, o senhor Adilson, do campus de São João Evangelista, uma das cidades de Minas, que ele havia recebido a notícia de que um colega anistiado, o senhor Maciel, funcionário daquele campus, havia falecido em Itabira, pois ele estava em tratamento de doença em fase terminal. E hoje eu tenho essa triste incumbência de dar-lhes essa notícia para todos vocês. Quero externar nossos mais profundos sentimentos aos familiares, amigos, aos colegas, companheiros, né? E que realmente o verdadeiro Deus, o Criador do Universo, dê a cada um de nós a força necessária para suportarmos essa dor da perda destes entes queridos, amigos, companheiros que estão realmente falecendo, muitas vezes por consequência daquilo que sofreram durante esses longos anos de luta e batalha. Mas nós não vamos desistir, vamos continuar. Atualmente enfrentamos todo tipo de discriminação. Muitos não têm direitos a contratar um plano de saúde, pois foram mal enquadrados de forma salarial e funcionalmente. Existem equívocos escandalosos, onde muitas pessoas com a mesma função e o mesmo cargo de outros companheiros estão percebendo salários tão diferentes. Poderia citar auxiliares, ajudantes, muitos têm recebido como técnicos, ou seja, nível médio. E os verdadeiros técnicos, laboratoristas técnicos, eletricistas técnicos, mecânicos técnicos, pintores, pedreiro técnico, operador de equipamentos pesados, operador sênior de equipamentos especializados, alguns recebendo como técnicos e outros recebendo como auxiliares. Cargos, por exemplo, de auxiliar de enfermagem ou saúde, uns foram classificados no nível médio e outros no nível auxiliar. Cargos de oficial de serviço de escritório, uns foram classificados no nível médio, outros em auxiliar. E alguns até em nível, e tem pessoas até em nível superior. Por que essa discrepância? Falta competência da parte daqueles que estão fazendo esses enquadramentos? Está faltando regulamentar, uma regulamentação por parte do planejamento para dizer o que é certo, o que é errado, ensinar essas pessoas a fazerem o que é certo? Tudo isso tem ocasionado diferenças salariais significativas. Senhores da mesa, senhores da plateia, sem contar que muitos estão trabalhando fora de suas cidades, a cerca de 40, 100, 180 quilômetros de distância. É o caso desse senhor Maciel, que acaba de falecer, pois ele trabalhava a 180 quilômetros da sua cidade de residência, que é Itabira. Iguais a ele, existem muitos outros, não só na Vale do Rio Doce, como em outras empresas. Sim, estão doentes, gravemente doentes, senhores. Precisam de um tratamento médico digno, com o devido recurso, mas não podem contratar plano de saúde, pois o salário não permite fazê-lo. quero perguntar para as autoridades competentes, aqueles que têm o poder para modificar esse quadro grave provocado pelo próprio Estado brasileiro. Até quando vamos continuar morrendo? Ou até quando gente inocente vai ter que continuar morrendo sem o devido recurso, sem solução para esses impasses? Até quando vai continuar essa inércia de poder resolver esses problemas? Sofremos durante 20 longos anos de nossas vidas, muitos vivendo à margem da miséria, da sociedade, passando todo tipo de humilhação e constrangimento. Pergunto novamente, será que levará mais 20 anos para podermos ver a justiça completa raiar e ser aplicada no nosso caso, ou seja, no caso dos anistiados da Lei 8878? Sabemos que só obtivemos esses avanços de conquista e justiça, graças a Deus, a luta de milhares de companheiros, em razão de pessoas e governos comprometidos e sensibilizados com justiça social, como citamos antes. O que cobramos é que o governo Dilma e todos os órgãos envolvidos continuem avançando nessa construção do Estado Democrático de Direito de fato para corrigir essas distorções, injustiças relacionadas com essas reintegrações. E isso não pode ser daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Precisa ser feito agora, já. Para isso temos o caminho, a transposição do regime jurídico único. E, para concluir, deputado, nós estamos com tem 2 ônibus de Itabira, de Minas Gerais, e nós pedimos uma reunião com o dirigente, o diretor-presidente do DNPM, o senhor Sérgio Damaso. A gente gostaria de convidar o senhor, e tem mais 1 ônibus também de Vitória, a gente gostaria de que o senhor nos acompanhasse a dirigir aquele órgão para que a gente pudesse ser recebido e tentar ver o que pode ser feito em sentido de resolver já essas questões.
Obrigado, Ricardo José de Souza Nascimento. Jorge Teixeira, servidor do DNPM, diretor da AMAV Minas Gerais. Agora, Ricardo José de Souza Nascimento, servidor do Ministério de Minas e Energia do DF. E aí, logo após, nós já temos aqui as inscrições, né, das pessoas que vão fazer os seus questionamentos. 10 minutos.
Bem, é o seguinte, o Joel falou muito bem, todo mundo falou muito bem aqui, se agradeceu por todo mundo já. Eu sou um pouco mais prático. Eu acho o seguinte, o que está faltando para resolver a questão? A questão política. Então, Padre Tom, eu peço para o senhor e para todos os parlamentares dessa casa fazer como foi feito há um tempo atrás, criar um grupo de parlamentares, entendeu? E esse grupo de parlamentares, junto com a gente, com as pessoas, com os sindicatos, com as confederações, com a CUT, bater lá na Dilma, falar, Dilma, não dá mais, porque as pessoas estão morrendo. E essas pessoas que estão desanichadas no Brasil todo, foram as pessoas que lutaram na campanha do presidente Lula, e dela também, e muito. Levaram até a pancada na rua por causa deles. Então, o que está acontecendo? Hoje o Brasil inteiro está ligando aqui no celular de todo mundo aqui, quer saber o que está acontecendo, como é que ficou. Porque muita gente não tem condições de vir porque não tem dinheiro. Porque ganha muito mal. A verdade é essa. Então, o que eu quero, eu peço para o senhor, pela Comissão de Direitos Humanos, pela CIANIST e pela essa casa aqui também, que eu conversei até com o Chico Aquino também, que marque uma reunião com a presidente Dilma, e mostre para ela o que está acontecendo, sem interferência de pessoas da Casa da Presidência da República que são contra qualquer tipo de servidor público. Que tem pessoas lá que são assim. Eu não vou dizer o nome aqui para não criar problema. A gente sabe quem é, todo mundo sabe quem é a pessoa. Que é a pedra no caminho de todo mundo. Então, o que acontece? Hoje, a AGU, se ela quiser resolver, ela resolve. É só querer. Ela está esperando que a